Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Lutando sozinho. Cê sabe que a gente precisa
entrar. Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e peço licença para chegar junto com Diogo da Silva e Diogo Torres. Tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui, o programa Vamos à Luta, sempre apoiando e aprovando as melhores lutas, as melhores batalhas, e a gente nunca esquece dos companheiros que conosco batalham e permeiam a nossa própria peleja diária. E eu tô falando deles, dos companheiros do Senge, que apoiam nós culturalmente. Um abraço pro Leandro, um abraço pra rapaziada toda, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Pessoal, a gente está aqui na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Por isso, se você achar de bom alvitre, curta, compartilhe, chame seus amigos, suas amigas. E vamos conosco para uma hora de potência aqui na mais livre de todas.
Um samba, que tal? Para espantar o tempo feio, para remediar o estrago. Que tal um trago, um desafogo, um devaneio, um samba para alegrar o dia.
O programa Vamos à Luta apresenta um novo mundo possível e começa com essa nova lançamento de Chico Buarque, Que tal um samba. Sonzeira mais nova, mais fresquinha do Chico. Mais um pouquinho, Mig.
Andar de boa, ver um batuque lá no cais do Valongo, dançar o jongo lá na Pedra do Sal, entrar na roda da Gamboa.
Excelente, salve Chico Buarque. O programa Vamos à Luta apresenta, como eu disse, hoje nessa tarde plúmbia de sexta-feira na capital dos Pinheirais, um novo mundo possível. E esse novo mundo possível trata-se dos nossos dois convidados que eu já vou apresentar. Senhoras e senhores, a vida humana está cada vez mais em risco e o capitalismo chega a seu estágio final de expropriação e opressão. Enquanto o burguês safado viaja para o espaço e vem apertar a mão de canalhas como Jair Messias Bolsonaro e Luciano Hang, 10 mil brasileiros entram no estágio da miséria a cada 10 minutos. Vou repetir para você aí que está nos ouvindo escutar. 10 mil brasileiros entram a cada 10 minutos no campo da miséria. Meu amigo, o supermercado é cada vez mais um ambiente hostil, aquele inimigo que a gente tem que visitar para poder sobreviver e que corrói a migalha dos nossos salários. Tem gente que acredita na humanidade e naquele cristianismo que o filósofo bigodudo alemão Friedrich Nietzsche um dia disse: o último cristão morreu na cruz. Por sorte da humanidade, o bigodudo estava errado, porque o Vamos à Luta estende seu tapete vermelho para seguramente dois dos maiores brasileiros vivos. Um tá aqui do meu lado, que eu tenho um prazer enorme, faz uma semana que eu conheci ele, pessoal, de um dentista zootecnista chamado Cláudio Oliver, responsável pela Casa da Videira, que a gente vai apresentar tudo isso, vai contar tudo. E online comigo aqui pelas ondas do rádio está um outro gênio da raça chamado Rodrigo Silvestre, idealizador também um dos da terra do Belém, que é outro espaço de impulsionamento e de força. E a gente vai apresentar tudo isso a partir de agora. Cláudio, seja bem-vindo ao programa Vamos à Luta.
Muito obrigado, Felipe. É um prazer para mim, enorme, né? Assim, não esperava estar aqui. Estou muito feliz, né, de estar aqui com você hoje.
Porra, que massa. Eu estou super feliz aqui de estar com o Cláudio. E agora queria escutar aí a tua saudação. Salve, Rodrigo Silvestre, mestre. Você me escuta, companheiro?
Perfeitamente, Magal. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, ouvintes, todo mundo. É um prazer estar aqui novamente.
Que legal, muito bom, muito obrigado por aceitar nosso convite aí, e eu quero fazer uma super tabelinha hoje com vocês dois, e vocês vão apresentar muita coisa. Queria começar, Rodrigo, se me permite, perguntando para o Cláudio e depois em seguida para você. Cláudio, meu amigo, meu companheiro, quero que você conte para essa rádio, para todos nós, o que é a Casa da Videira e da onde que vem essa tua força sozinho falar assim, não vou esperar nada de ninguém, eu vou meter a mão na massa e vou fazer o que a gente vai escutar a partir de agora.
Legal. Então é o seguinte, eu vou ter que te corrigir. Né? Primeiro porque você falou sozinho. Né? E assim, uma frase de Dom Helder, que eu acho que é um fantástico.
Um pouquinho mais. Tá.
Uma frase fantástica de Dom Helder, né? Uhum. É que o bom caminhante sabe que o caminho é a vida. Mas aquele que é bom mesmo sabe que esse caminho só se faz com companheiros e demanda companheiros. Uhum. Né? Então não é sozinho. Né? A Casa da Videira, na verdade, não é um projeto. Não parte de um projeto, não parte de uma ideia. Né? Parte bem das condições objetivas da realidade e é uma resposta. Né? Tanto que até quando você fala um outro mundo é possível, a gente olhou essa frase que vem lá de uma das conferências ecológicas e tal, nesse início dos anos 2000, essa necessidade de um outro mundo possível. A gente falou, cara, se um outro mundo é possível, ele tem que acontecer, meu irmão. Porque se você não tiver o concreto, vai ficar no reino das ideias discutindo como é que vai resolver a vida de alguém. Então, primeiro, é que se tem um outro mundo possível, ele tem que acontecer, ele tem que ser visível, ele tem que estar na beira da rua, ele tem que estar mostrando o resultado. Foi daí que vem. Segundo, é que a gente, um projeto, normalmente eu costumo definir um projeto como uma resposta procurando uma pergunta para ver se encaixa. Uhum. Entendeu? Enquanto a gente devia muito mais ter a preocupação de ouvir as perguntas, uhum, e responder dentro das condições objetivas que a gente tem na realidade e com aquilo que a gente tem na mão. Né, uma referência muito importante, que não ter algo na mão não é desculpa para não fazer. Faz-se com o que se tem. E a partir disso a gente foi fazendo. Hoje a gente é um espaço, você tem ido lá, viu, né? É um espaço no centro da cidade, onde a gente consegue mostrar que a cidade é o futuro celeiro. As cidades, a grande pergunta que a gente tinha, uma cidade como Curitiba, né, especificamente. Uhum. Curitiba, né, vem de uma palavra... Vendo da língua dos habitantes originais daqui, o pessoal, uhum, fala muito, tá muito pinhão, né? Uhum. Que seria Curi Etuba, né? Uhum. Mas não, cara, é Coré Etuba também, uhum, né? Tinha muito porco aqui, tinha muito pinhão aqui, tinha muita água, Ietuba também, uhum, né? Do Rio Belém e o Rio Ivo, que saía ali da Praça Tiradentes. E como é que começou a história de Curitiba? Segurança alimentar, meu irmão. Uhum. Os caras foram ali pra Capela da Tuba, estavam morrendo de fome, vem um cacique e fala, sai daí, vem pra cá. Aí mostra um lugar, mal sabia ele, né? Mostra um lugar num alto, cheio de pinheiro, e nenhum pinheiro foi plantado por gralha azul, como dizem pra gente. Foi plantado pelas populações que estavam aqui, de Caingangue e Guarani. Então esse lugar começou por causa da segurança alimentar. E o que é hoje? Um deserto alimentar. Como todas as grandes cidades, que dependem de uma logística de 72 horas máxima que a gente tem. E a gente falou, cara, a gente tem que transformar a cidade de um deserto alimentar cercado de pântanos alimentares. Entra num supermercado, você vê o quê? Ultraprocessado para tudo que é lá. Acho que um aspecto da fome desse momento agora, que a gente está vivendo essa nova fome de novos 33 milhões de brasileiros com fome, é que eles já não comem feijão com arroz. Hoje é o ultraprocessado, enriquecendo mais a indústria e pauperizando ainda mais, tornando a saúde pior. Como essa cidade começou? Sendo um celeiro de comida, de peixe, dois rios piscosos que hoje estão poluídos. Né? Um pinheiral imenso que garantiu uma diversidade, principalmente uma coleção de porquinhos. Não são porcos, né? São tuaçuís. Eu sou zootecnista, não vou poder errar. Né? O porco do mato não é porco. Né? É o nosso tuaçuídeo, né, que estava aqui, que servia de caça, servia de fonte de proteína. Cara, a gente começou a perguntar, bom, como é que a cidade pode deixar de ser um deserto, de ser um pântano e aquilo que está no trabalho que eu te passei, um celeiro, a cidade ser um celeiro. E a gente falou, vamos mostrar se é possível. E hoje nós temos uma área, né, uma casa no centro da cidade, a gente produz aí, sei lá, umas 4,5 toneladas por ano de comida e beneficia essa comida, já num nível... A gente fala que a gente não faz agricultura urbana, a gente faz jardinagem comestível, mas no nível 3.0, né? Uhum. Você viu lá, tem indústria, tem... A gente produz massa, pão, sabão, cogumelo, comida legal e outra. Colocar comida legal na mão das pessoas por um preço justo também. Uhum. Não foi da noite para o dia, foram 20 anos de desenvolvimento, ouvindo perguntas e dando resposta. Foi assim que a gente achou que esse mundo possível tinha que acontecer. Aí vai lá e a grande resposta, vem e vê. Aliás, está todo mundo convidado, querendo passar lá, pode olhar, não tem problema, só marcar o horário e ir lá.
Que sensacional, pessoal. Eu vou repetir um dado aqui. 4,5 toneladas num ano em 350 metros quadrados. É isso mesmo que você está ouvindo. É isso. Todos os espaços lá são utilizáveis e são de alta produtividade. E quando eu falo de alta produtividade, eu preciso urgentemente chamar o meu amigo, companheiro Rodrigo Silvestre, que é outro cara de altíssima produtividade. Meu amigo Rodrigo, você deve ter escutado o Cláudio falar, e eu gostaria de saber, a minha pergunta para você é, qual que é o teu mundo possível? E eu queria que você também contasse um pouco da Terra do Belém, e como que você talvez comentasse essas palavras urgentes, porque quem tem fome tem pressa, que o Cláudio acabou de falar.
Bom, primeiro eu já conhecia um pouco o projeto do Casa da Videira, cerca de 10 anos atrás, até quando eu tinha uma época que nós trabalhávamos com células fotovoltaicas, tentando fazer exatamente essa integração da energia fotovoltaica no contexto das pessoas, né? Então, foi uma tentativa lá, onde a gente pôde conhecer essas tecnologias que eles tinham, e eu fico muito feliz de saber que, quase uma década depois, as coisas estão caminhando, né? E estão progredindo. E eu acho que... Cláudio coloca uma coisa muito importante, né? A gente buscava cidades para lugares onde tinha abundância hídrica, ou seja, tinha rios de qualidade para manter as populações e para garantir uma estabilidade de suprimento de alimentos. E a cidade hoje, a sociedade hoje, se torna quase que o contrário a isso, né? A gente fica num lugar onde as pessoas, como lá no caso do Terra do Belém, onde a gente trabalha ali com a comunidade da Vila Torres, a gente identifica que as pessoas estão em cima da água sem ter água potável. E elas estão no meio do lixo, literalmente, que é descartado por todas as coisas do entorno e passando fome. Então, é um contrassenso absoluto, né? E eu acho que a gente sabe que, nesse momento, considerando o governo brasileiro da forma como ele atua, a gente sabe que isso não é uma coisa casual, né? Isso é uma coisa utilizada como um mecanismo de dominação e de controle dessas pessoas. E um pouco Casa do Belém, né, a casa do projeto Terra do Belém, a gente vai tentar criar alternativas, né? Como que a gente consegue, sendo pessoas privilegiadas, nós que estamos organizando o projeto, dar suporte para os nossos irmãos e irmãs que estão ali, próximos, passando necessidade. Então, eu acho que tem uma convergência muito grande, a gente fica muito feliz de ver projetos como esses que o Cláudio traz para a gente, porque a gente vê que tem bastante gente tentando, né? A gente tem bastante, inúmeras iniciativas que estão sendo feitas e que cada uma delas vai contribuindo um pouco para que o sistema possa se manter estável, né? E, quem sabe, semeando essa ideia, a gente consiga também fazer com que o sistema se revolucione um pouco, né? Esse sistema já é insustentável hoje, mas a perspectiva de médio e longo prazo dele é terrível. Então, acho que a gente precisa interagir imediatamente. E não adianta eu imaginar que vai ser apenas por ações de longo prazo. A gente precisa proporcionar soluções imediatas. Então, esse trabalho que a Casa da Videira faz de reprocessar os alimentos, de produção no lugar, eu acho que a gente vê com grande potencial. Na época, com a energia solar, a gente via que nos telhados das casas a gente teria potencial para gerar, uma cidade como São Paulo, por exemplo, gerar a quantidade de energia que Itaipu gera, né? Mas a gente não investiu nisso. A gente viu, desses 10 anos para cá, na verdade, um retrocesso, voltar a ter incentivos para energias de fontes de carbono, elevadas em fontes de carbono, né? Tivemos a descontinuidade, agora estamos aí discutindo privatização da Eletrobras. Então, eu acho que a gente está caminhando no sentido contrário nessa última década, e a gente precisa reverter isso, né? Então, eu fico muito feliz de poder compartilhar e ver ações como a do Cláudio aí, que fortalecem essa nossa sociedade.
Sensacional. Cláudio, eu queria que você comentasse.
Eu acho que isso que o Rodrigo fala, assim, a gente precisa olhar mais ou menos o que aconteceu com a gente. Né? Por que essa terra aqui era tão abundante, que gerou, acabou dando espaço para gerar uma cidade? Porque alguém chegou e falou assim, pode ficar aqui. Por que pode ficar aqui? Porque quando você tem muita abundância, o natural é você ser generoso. E, cara, sempre tem espaço para mais um. Mal eles sabiam que o processo que tinha desenvolvido durante milênios, eu queria chamar atenção para isso, foram milênios para esses grupos deixarem de ser caçadores e coletores, ou seja, estar andando por aí atrás do que tinha, né, porque tinha para hoje, e passaram a dominar uma tecnologia não agrícola, que a gente chama de jardinagem, que foi a jardinar todo esse estado com plantio de árvores mãe. Então, de novo, eu vou insistir, se te disseram que foi a Gralha Azul que plantou esse monte de araucária, desculpa informar, mentiram para você. Né? Aliás, quem quiser, eu posso para qualquer trabalho científico que mostra a origem antrópica, né? A origem do ser humano no plantio das araucárias da região.
A intervenção.
Né? A intervenção é humana. E aí o que acontece? O cara com isso consegue ficar parado. E qual era o grande barato? A terra era comum. Nenhum índio cercava uma terra. Aí chama esse bando de colono que veio para cá. E a primeira coisa que aquele grupo de caçadores e coletores que caía todo dia para procurar comida e que agora tinha uma abundância manejada, passa a conhecer pela primeira vez a propriedade privada. E aí, de repente, dizem para esses moradores originais, você não tem mais espaço. Onde é que estão os moradores originais da cidade? Estão lá na periferia, estão lá em São José dos Pinhais, estão lá em Pinhais, estão longe. E aí, o que acontece a partir daí? A gente vai... Não, agora eu sou proprietário, agora eu vou ter... Derruba todas as araucárias, faz um monte de casa, não entende o manejo do bioma, e acabou que nós estamos hoje numa situação em que a gente tem um único e suficiente mediador para todas as coisas, que é o dinheiro. E hoje nós estamos transformados, sabe em quê, Felipe? Caçadores e coletores. Todo dia o cara sai de casa, corre... Ainda mais para a população mais humilde, uhum, que a gente está falando lá do Terra do Belém, uhum, que é o pessoal que sai todo dia para o hoje, uhum, que está em situação de fome. Você sabe o que a gente fez com o ser humano? A gente voltou para trás numa situação de caçador-coletor, só que agora o cara não sai e coleta mais alguma coisa que vai encher a barriga dele, que vai alimentar a família, que vai dar uma sensação de abundância. É uma sensação de escassez, porque ele só tem um produto para colher hoje. É tentar transformar, como a gente viu ontem, uma garrafa em 5 centavos. Uhum. É papel em alguma coisa que vai ser dinheiro que ele vai gastar naquilo que vai, no fim das contas, enriquecer mais ainda os proprietários privados desse lugar. Uhum. Então, dar resposta para isso é falar, cara, você perguntou como é que começou esse negócio do faz sozinho. Não faz sozinho, mas fala assim, meu irmão, sabe o que eu tenho para dizer para o Estado? Não obrigado. Uhum. Não obrigado. Me deixa possuir a terra, me deixa produzir aqui e me deixa experimentar a riqueza. E ao invés de me oferecer só renda e consumo, consumo não se combate tendo consumo consciente, consumo responsável. Consumo se combate com produção. Então é ocupar um lugar, produzir num lugar e tendo acesso à produção, eu não preciso mais do mediador. Aí eu posso estabelecer relações amistosas de troca, relações comerciais novas, economia local e fortalecer. Eu espero, sinceramente, que lá na Torre do Belém a gente possa, de alguma forma, trocar figurinha para que isso possa acontecer, porque as pessoas estão ali, a sua força de trabalho está ali, elas estão saindo para trabalhar. Uhum. Que tal não trabalhar para o outro?
Espetacular, espetacular. Pessoal, quero pedir licença para os convidados aí, agradecendo todo mundo que está nos ouvindo, inclusive pela internet. Todo mundo, mande sua pergunta se você quiser. A gente vai dar uma paradinha, um rápido break para os intervalos, mas daqui a pouco, daqui a um minuto, a gente está de volta aqui no Vamos à Luta. Hoje, falando sobre um novo mundo possível, eu vou voltar com o Rodrigo no próximo bloco. Fica por aí, não sai daí. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.